Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast NineRTree. Hoje vou resumir e analisar o livro Imunologia Celular e Molecular, de Abulka Abbas, Andrew H. Littman e Shiv Pillai. É um livro-texto de medicina voltado ao estudo dos mecanismos celulares e moleculares que organizam a defesa do organismo. A edição brasileira, associada ao ISBN 85352907545, apresenta a imunologia como ciência básica aplicada e explica como células receptores. Mediadores solúveis e genes participam da proteção contra infecções, mas também como esses mesmos sistemas podem causar dano tecidual à autoimunidade, alergias ou rejeição de transplantes. Sua proposta não é apenas enumerar componentes do sistema imune, é relacionar mecanismos com consequências clínicas e terapêuticas. A organização visual, com ilustrações em cores e esquemas de vias de sinalização, apoia a compreensão de processos que costumam ser abstratos. Por isso, a obra ocupa posição central na formação de estudantes de medicina e ciências biomédicas, servindo também como referência de consulta para profissionais que precisam interpretar doenças e intervenções baseadas na modulação da resposta imune. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a articulação entre imunidade inata e adaptativa como eixo explicativo, o livro estrutura a imunologia a partir da cooperação entre dois grandes modos de defesa. A imunidade inata atua rapidamente por meio de barreiras, fagócitos, células dendríticas, células NK, sistema complemento e receptores capazes de reconhecer padrões associados a micro-organismos ou a dano. Ela não é tratada como uma reação inespecífica e, isolada a seu reconhecimento inicial, define quais mediadores inflamatórios serão produzidos, quais células serão recrutadas e em que contexto a resposta adaptativa será ativada. A imunidade adaptativa, por sua vez, depende de linfócitos B e T com receptores altamente específicos, capazes de expansão clonal, diferenciação efetora e memória. A contribuição analítica da obra está em mostrar que a especificidade adaptativa precisa dos sinais fornecidos pela resposta inata para ser eficaz e segura. Células dendríticas, por exemplo, fazem a ponte ao captar antígenos, responder a sinais de perigo e apresentar esses antígenos aos linfócitos T. Essa integração explica por que a mesma molécula estranha pode gerar tolerância, resposta protetora ou inflamação patológica, conforme o ambiente imunológico. Para a prática clínica, esse modelo ajuda a compreender infecções, vacinas, imunodeficiências e estratégias terapêuticas que bloqueiam ou estimulam vias inflamatórias. Em segundo lugar, reconhecimento antigênico, ativação linfocitária e controle da resposta. Um núcleo conceitual de imunologia celular e molecular é o modo pelo qual linfócitos reconhecem antígenos e convertem esse reconhecimento em ação. Os linfócitos T não detectam, em regra, antígenos livres, reconhecem fragmentos peptídicos apresentados por moléculas do complexo principal de histocompatibilidade. Já os linfócitos B podem reconhecer estruturas antigênicas em sua forma nativa e quando ativados adequadamente. Diferenciam-se em células produtoras de anticorpos e células de memória. O texto enfatiza que o encontro entre receptor e antígeno não basta. A ativação depende de coestimulação, citocinas e interações celulares que orientam proliferação e diferenciação. Essa exigência reduz o risco de respostas contra componentes próprios e estabelece uma base para entender tolerância imunológica. Também permite interpretar por que falhas nos mecanismos de controle podem favorecer a autoimunidade, enquanto ativação insuficiente pode resultar em susceptibilidade a infecções. Ao apresentar as etapas de sinalização, expansão clonal e funções efetoras, a obra evita separar imunologia molecular de imunologia clínica, anticorpos monoclonais. Bloqueadores de coestimulação e terapias que interferem em citocinas tornam-se inteligíveis justamente porque atuam sobre etapas definidas desse circuito de ativação e regulação. Em terceiro lugar, inflamação, citocinas e eliminação de micro-organismos em diferentes contextos. A obra trata a inflamação como um mecanismo protetor indispensável, mas potencialmente lesivo quando excessivo, prolongado ou mal direcionado. Receptores da imunidade inata identificam produtos microbianos e sinais liberados por células lesadas, desencadeando produção de citocinas, quimiocinas e outros mediadores. Esses sinais alteram vasos sanguíneos, atraem leucócitos e coordenam a eliminação do agente agressor. O valor didático está em conectar a sequência molecular aos achados clínicos febre, aumento da permeabilidade vascular. Infiltração celular e dano tecidual não aparecem como fenômenos independentes, mas como consequências de mediadores e células específicos. O livro também diferencia as estratégias necessárias contra micro-organismos intracelulares, bactérias extracelulares, vírus, fungos e parasitas. Essa distinção é relevante porque anticorpos, fagocitose e ativação de macrófagos. Citotoxicidade por linfócitos T e produção de interferons não têm a mesma eficácia em todos os cenários. A resposta imune apropriada depende da localização e das características do patógeno. Ao mesmo tempo, a explicação dos mecanismos efetores deixa claro que uma resposta intensa não equivale necessariamente a uma resposta eficiente. Essa perspectiva fundamenta a leitura de doenças infecciosas e inflamatórias e ajuda a entender a lógica de intervenções que visam reduzir mediadores específicos sem abolir toda a proteção imunológica. Em quarto lugar, tolerância imunológica e mecanismos das doenças mediadas pelo sistema imune, além de explicar a defesa contra agentes externos. Imunologia celular e molecular examina como o sistema imune evita reagir de maneira destrutiva contra o próprio organismo. A tolerância central elimina ou modifica parte dos linfócitos autorreativos durante seu desenvolvimento, enquanto a tolerância periférica controla células que escapam desses filtros. Entre os mecanismos abordados estão a ausência de coestimulação, anergia, deleção e supressão por linfócitos T reguladores. Essa arquitetura de freios é essencial porque a diversidade de receptores necessária para reconhecer patógenos também cria a possibilidade de reconhecimento do próprio. Quando a autotolerância falha, podem surgir doenças autoimunes. Quando a reatividade é inadequadamente dirigida contra substâncias inofensivas, manifestam-se alergias e outras formas de hipersensibilidade. O texto organiza esses processos segundo os mecanismos de lesão, envolvendo anticorpos, complexos imunes, linfócitos T e inflamação. A vantagem dessa abordagem é deslocar o foco de listas de enfermidades para princípios causais, qual componente imune está ativo, qual tecido é atingido e como o dano é produzido. O mesmo raciocínio se estende à resposta contra enxertos, em que o reconhecimento de aloantígenos pode levar à rejeição. Assim, o livro fornece uma base unificada para interpretar patologias aparentemente distintas e para entender por que a imunossupressão exige equilíbrio entre controle do dano e preservação da defesa anti-infecciosa. Por último, imunologia de tumores e terapias que modulam pontos de controle imune. As atualizações destacadas para a obra incluem a imunologia dos TUSIs, com atenção a antígenos tumorais, evasão da vigilância imune e imunoterapia do câncer. O tema é particularmente importante porque mostra uma mudança na aplicação da imunologia. Não se trata apenas de suprimir respostas exageradas, mas também de restaurar ou ampliar respostas insuficientes contra células malignas. Tumores podem apresentar antígenos reconhecíveis pelo sistema imune, porém frequentemente estabelecem um microambiente que reduz a ativação ou a eficiência de linfócitos efetores. A discussão de pontos de controle imunológicos esclarece que moléculas inibitórias têm função fisiológica, limitam respostas para evitar lesão excessiva e autoimunidade. Em certos cânceres, contudo, essas vias podem ser exploradas para conter a atividade antitumoral. Bloqueá-las terapeuticamente pode reativar a resposta de linfócitos T, mas também aumenta a possibilidade de eventos adversos inflamatórios e autoimunes. Essa dualidade ilustra o enfoque clínico do livro. Compreender um alvo molecular exige entender sua função normal, sua alteração na doença e os custos de interferir nele. Ao relacionar princípios de apresentação de antígenos, ativação de células T, tolerância e regulação com a terapia oncológica, a obra torna a imunoterapia uma consequência lógica da biologia imune, e não apenas uma lista de medicamentos recentes. Em conclusão, imunologia celular e molecular é especialmente indicado para estudantes de medicina, biomedicina, farmácia, enfermagem e áreas correlatas que necessitam construir uma base mecanística sólida antes de abordar doenças específicas. Também é útil para pós-graduandos residentes. médicos e pesquisadores que buscam revisar a relação entre processos imunes fundamentais e problemas clínicos, como infecções, imunodeficiências, autoimunidade, alergias, transplantes e câncer. O ganho prático para o leitor está em aprender a raciocinar por conexões e identificar um componente do sistema imune, compreender seu mecanismo de ativação, prever seu efeito fisiológico e reconhecer as consequências de sua falha ou de sua modulação terapêutica. Seu diferencial entre os manuais da área é a combinação de abrangência conceitual com foco clínico persistente. Em vez de privilegiar exclusivamente a memorização de marcadores celulares, citocinas ou classificações de doenças, o livro organiza esses elementos em cadeias causais claras. As ilustrações e diagramas coloridos reforçam essa proposta ao tornar visíveis interações entre células, antígenos, receptores e mediadores. A linguagem acessível não elimina a precisão necessária para temas como sinalização, tolerância e imunidade antitumoral. Além disso, a incorporação de tópicos contemporâneos, como sensores intracelulares, anticorpos monoclonais e pontos de controle imune, aproxima a base científica das terapias atuais. Por isso, destaca-se como texto de transição entre a imunologia básica e sua aplicação na tomada de decisões clínicas e na interpretação de novas intervenções biomédicas. Se você quiser apoiar a Bula Buca Abbas, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!